Alô, senhoras e senhores, estamos aqui nos estúdios da Rádio Cultura, no Pilarzinho, em Curitiba, começando mais um Estúdio 930 Especial. Hoje eu estou aqui com Marco Teixeira, Thiago Melo, Yasmin Coiado e Bia Moura, do Estúdio Takes. Eles vão falar sobre o Flash Day Takes Studio, que vai acontecer no dia 10 e 11 de dezembro, na rua Augusto Stelfa, de 1581, lá na Takes Galeria Estúdio, né? E eu estou aqui com, já vou passar a bola direto para o Marco, né? É um evento de tatuagem, eles são todos tatuadores, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Eu estou aqui com o Marco Teixeira, que vai apresentar o evento para vocês, dizer exatamente do que se trata. Marco, seja bem-vindo, e a bola é sua, meu irmão.
Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde para todo mundo. Então, um pouquinho nervoso aqui, né? Só para esclarecer, se der uma engasgada, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso evento. A gente vai fazer um evento que comumente nos estúdios é conhecido como Flash Day. A proposta é que a gente apresente desenhos originais e exclusivos, só que já prontos, né, numa grande quantidade, com um preço mais interessante. E a pessoa que vai até o espaço, que vai até o evento nesse dia, escolhe e já executa essa tatuagem no mesmo momento, né? Quais são as vantagens desse tipo de coisa? Primeiro, né, como eu já falei, um precinho um pouquinho mais convidativo. Fora isso, você evita aquele processo de desenvolvimento, onde a pessoa vai criar para você uma arte exclusiva e tal. Então você já tem isso muito mais fácil. É um evento que costuma dar bastante certo, é um formato que costuma dar bastante certo. Os estúdios vêm praticando isso há muitos anos, e o Estúdio Takes tem uma tradição nisso, né? A gente tem esse evento como já uma tradição.
Então, me explica assim para quem não conhece, como eu, por exemplo, assim, né? O Flash Day, então, ele acontece no mundo inteiro. Ele é um dia, como se fosse a Black Friday dos tatuadores.
Por aí, assim. por aí.
Mas é internacional o evento, assim? Ou é uma coisa que inventaram aqui no Brasil?
Não, começou nos Estados Unidos,
na verdade. Ah, olha, né? Só, então.
Na década de 70, 80,
muito legal,
ali,
muito
mas
legal.
Assim, se espalhou. Uhum. Né? Todo mundo Flash Day, todo mundo promove, faz Flash Day, enfim. Qual que é o nosso diferencial? É que a gente sempre procura agregar a essa estratégia, essa situação, que seria só a tatu, puxar mais coisas, né? Na área de cultura, na área colaborativa. Então sempre a gente conta com parceiros, né? Sejam parceiros da parte de arte, enfim.
Ah, como né? Só ia acontecer em eventos de tatuagem, vai ter um DJ lá, provavelmente uma música gostosa acontecendo, uma bebida artesanal, aquelas coisas.
A gente vai ter uma cervejinha.
Então é um clima, como se fosse uma celebração onde vocês ainda, né, vão praticar Flash Day em si, que é tatuar de forma mais barata e tentando popularizar ainda mais o tatuagem.
É um evento bem festivo, tá?
Certo. É uma festa da tatuagem.
Não é assim uma promoção, não é um black
não chega a ser exatamente
isso. Não, tudo pela metade. Não,
é uma celebração mesmo.
A gente facilita um pouquinho a questão financeira, mas é o trabalho que a gente faz, né?
Excelente.
Mas a grande vantagem é você ter uma oferta gigante. Eu estou contando para esse evento, eu estou falando que são mais de 100 desenhos. Mas assim, pelo que eu vi lá, você perto de 200 artes originais exclusivas.
Então, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar pro Thiago. Thiago, por exemplo, eu que nunca fiz uma tatuagem, por exemplo, eu posso levar uma arte lá e fazer, e pedir para você fazer, ou não? No que vocês vão estar trabalhando no dia são artes já pré-estabelecidas por vocês mesmos, assim.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Então, respondendo a tua pergunta, o dia do evento a gente se reserva a atender somente desenhos pré-desenhados lá por nós, né?
Certo.
Porque já estão no tamanho certo, no valor certo.
Certo.
Claro que a gente tem a conversa ali que a gente pode reagendar, né, para outro dia sem ser do Flash. A pessoa pode ir lá montar o seu projeto direitinho, sentar com o artista, no outro tipo de ambiente também.
Sim, não é só ir lá e fazer a tatuagem, também conversar com o artista, conhecer o trabalho da pessoa, às vezes foi e passar outro dia para fazer, às vezes também. O famoso só estou dando uma olhadinha também vale.
Muitas pessoas também estão de passagem para Curitiba, já recebem um evento, vão lá prestigiar, saem com uma tatuagem, uma lembrança de lá. Então é.
Sim. Então, e as meninas aqui também, a Bia e a Yasmin? Yasmin, me diga uma coisa, como é que vocês começaram na tatuagem, né? É a primeira vez que vocês estão participando do evento. Esse evento é qual edição? Ele é que número a edição?
Então, a gente tem o Domingueira, Domingueira Tatu, que é o nosso evento de Flash Day, ele ocorre só no domingo, né? Sim. Então ele já deve estar na oitava edição.
Oitava edição,
mas,
mais ou menos.
Mas esse vai ser, não está nem com esse nome, Domingueira Tatu, justamente porque a gente vai fazer no sábado e domingo.
Certo.
Então esse é o primeiro que a gente vai fazer em 2 dias. A gente nunca fez esse evento em 2 dias.
Yasmin, daí como é que é essa experiência? É a primeira vez que você está participando? Explica pra gente como é que você se inseriu nesse universo.
Oi a todos, eu sou Yasmin Coiado. Então, não é a primeira vez que eu participo de um Flash Day, menos ainda no Flash Day da casa, né? Eu já sou parceira da casa há alguns anos. Eu já sou tatuadora há quase 8 anos, né? Trabalho há quase 8 anos exclusivamente com tatuagem. E eu caí nesse mundo de uma forma bem aleatória, né? Na verdade, eu trabalho com artes desde sempre, eu pinto tela desde os 11 anos de idade. Eu acabei indo para arquitetura na faculdade, mas eu vi que ali não era muito bem o caminho para mim, eu queria algo que fosse mais leve, mais descontraído para trabalhar. E eu notei que talvez tentar trabalhar essas pinturas, essa minha forma de trabalho, fosse assim de uma forma mais minha, mais intrínseca minha. Então eu busquei na arte uma forma de tentar retratar essas pinturas na tatuagem. Então eu pinto aquarela, pinto acrílica, né? Faço pintura de várias superfícies e dessas superfícies eu trago para minha tatuagem. Então minha tatuagem
Você
é basicamente...
Você expõe também?
Já cheguei a ser convidada, né, de várias galerias nacionais e internacionais para poder expor minhas telas, mas tatuagem daí seria mais nesses eventos de Flash Day, né, que a gente faz essas exposições para que os clientes venham tatuar com a gente.
Ah, então, certo. E Bia, mais ou menos a mesma pergunta, quero saber qual foi a tua trilha, se você está começando agora, você parece que me conversou ali em off que é meio que iniciante no processo e tal. Conta pra gente qual que é a tua trajetória.
Boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui hoje. E então, na verdade, o povo do estúdio brinca que eu sou o bebê dali, né? Porque eu comecei faz pouco tempo. Eu tenho ali, fiz agora em novembro 1 ano de tatuagem, que eu comecei na profissão mesmo. E desde pequena já gostava de desenhar, já tinha essa ligação artística. E eu acabei entrando para a faculdade de artes, que é na FAP, né? Faculdade de Artes do Paraná. E dentro da faculdade eu comecei a me interessar mais a levar isso como carreira, né? Não só como professora, porque eu tô me formando como professora, mas também de explorar outras áreas. E eu lembro que eu fazia muitos artesanatos para venda, sempre gostei muito de trazer muito da tela, pintura. E eu comecei a perceber que, no caso, né, a tatuagem, ela tem um quê a mais, né? Porque é a pele, né? Assim, então, como a Yasmin falou, a gente transmite, né, de um lugar para outro. E para a pele tem um significado muito especial. Eu já tenho uma trilha um pouquinho mais longa na proposta que eu trago hoje, que é com relação ao tarô, né? Então, há 10 anos, mais ou menos, eu leio tarô, leio baralho cigano. Eu queria trazer esse místico e também essa pitada de magia, assim, né, pra tatuagem, pros desenhos. E com a proposta de criar algo único pra pessoa, né? Então, sem ser algo que me incomodou um pouco no início do processo, de ser algo que... As pessoas, às vezes, encontram desenhos que são muito repetidos, né? A gente tem isso muito nesse campo da tatuagem, né? Que não tem essa exclusividade. E eu gosto muito do takes, assim, nesse sentido, porque quando eles me acolheram, né, com relação a desenvolver esse trabalho, era um ponto muito principal. De desenvolver as próprias artes, de desenvolver a própria linha de artística, né? E o tarô tá totalmente envolvido nesse processo, né? Então, a gente usa os oráculos e o tarô para criar algo novo pra pessoa, que tem a ver com a personalidade. Então... E eu cheguei nesse ponto a partir da vida, né? A vida foi levando, eu fui acabando conseguindo encontrar as pessoas certas no momento certo e isso me ajudou muito.
É a tarotatu, né?
A tarotuagem.
Então, você falou... Tarotuagem. Você falou... Você estuda, você faz FAP, você faz desenho na FAP, né?
Eu faço...
A Yasmin também é desenhista também antes de... Vocês acham que a tatuagem, ela cabe no meio acadêmico? Por exemplo, vou citar um exemplo assim meio esdrúxulo, talvez, mas que existe... O Frank Jorge, da banda... um dos expoentes do rock, do rock gaúcho, o Frank Jorge, ele montou na Unicinos, em Porto Alegre, a escola de rock. Por exemplo, dentro da faculdade de música de Porto Alegre, dentro da faculdade da Universidade Unicinos, ele colocou uma escola de rock, uma faculdade de rock, onde você aprende rock desde do administrativo. Tal. Vocês acham que isso caberia numa FAP, por exemplo, uma faculdade como a Faculdade de Artes, tem uma especificidade... A tatuagem, vocês acham que esse caminho é natural, que ele pode acontecer ainda, se é que já não existe no mundo uma faculdade de tatuagem, claro, né?
Então, na verdade, essa pauta a gente vem debatendo ela já há bastante tempo. O que que a gente entende? O que que eu entendo e fico tentando conduzir, enfim, compartilhar essa ideia, né, com as pessoas. Inclusive, esse pessoal que está aqui, eles já são bem sabedores disso. Eu entendo que a tatuagem é uma linguagem, como você tocar um violão, como você fazer um desenho, como você é uma pintura. A partir do momento que você reconhece isso como linguagem, é passível fazer arte com ela. Não significa que qualquer pessoa que tatue seja um artista. Da mesma forma que não significa que qualquer pessoa que toque um violãozinho seja um artista. Sim. Ou que faça um desenho seja um artista. Entendeu? Então, há uma confusão a respeito disso. Ah, eu sou tatuador, eu sou artista. Não, você é tatuador, você é tatuador. Você pode ser artista? Pode. Já participei de trabalhos de arte contemporânea, conceituais, mais de uma vez, onde a linguagem principal era a tatuagem, né? Inclusive na Bienal Internacional de Curitiba, enfim, eventos em São Paulo, arte contemporânea.
Mas assim,
de ponta.
Talvez o que confira a tatuagem um status de um tema acadêmico, né? Uma cadeira acadêmica, assim, seja o fato de que há mercado, né? Há mercado para tatuagem, né? Independente da pessoa ser artista, um bom artista ou um mau artista, não vamos chamar ser artista ou não ser artista, né? Ser artista ou não, sei lá. Existe um mercado para isso. Então, assim, como existe, você falou de arquitetura, existe um mercado para arquitetura hoje, existe uma faculdade de arquitetura. Né? Existe um mercado para desenho, né? Desenho técnico, você faz um curso de desenho, né? Na faculdade de artes, né? Sendo artista ou não, você pode ser um desenhista técnico, né?
Essa cadeira, até onde eu sei, ainda não existe.
Sim, mas não, eu sei.
Eu acredito que ela, né, em lugar nenhum do mundo, né? Que eles falam, talvez já exista em lugar, mas eu desconheço.
Que pode ser, né? Que aconteça.
O que eu sei que
seria uma ideia interessante também.
Cursos técnicos já existem, né? Sim. Cursos técnicos. Sim. Se fosse uma cadeira acadêmica, ainda não.
Ah, entendo.
Mas eu imagino que no futuro próximo deve ter. Porque é uma linguagem nova. Quando a mesma coisa surgiu a fotografia, ninguém dava valor.
Exatamente,
né?
Hoje em dia
uma cadeira de fotografia, entendeu?
A fotografia está dentro do cinema, né?
É, a mesma gravura, você vê ali, ela não era como arte, ela era usada como maneira de fazer cartazes. Uhum. Isso, né? E assim vai evoluindo. Então, eu acredito que essa linguagem vai ter também o seu lugar ali, mas ainda estamos no processo. A gente ainda não superou em 100% o processo de desestigmatização, sabe? Uhum. Da qual a TX, inclusive, com muito orgulho posso falar isso, a gente fez parte ativa, vem fazendo parte nos últimos 20 anos nesse sentido, né? A gente tem uma célula com essa questão de mostrar que isso pode ser artístico, mostrar que essa linguagem é passível de, cara, você pode usar ela para o que você quiser, não precisa ser só no contexto da rebeldia, no contexto da...
Sim, sim.
Muito, hoje, pelo contexto...
A tatuagem surgiu, né? Alguém talvez conheça melhor a origem da coisa, mas que eu lembro que há pouco que eu li a respeito, ela surgiu, inclusive em literatura, assim, a gente vê que ela surgiu como um paliativo para, por exemplo, esconder cicatrizes, né? Por exemplo, cicatrizes de guerra, as pessoas tinham cicatrizes, elas faziam uma tatuagem no lugar da cicatriz para... E assim foi um dos modos onde surgiu. É óbvio que se a gente se remeter a idades mais primitivas, assim, você vai ver que os índios já se pintavam, já se tatuavam de alguma forma, né, também. Né? Há essa terra, mas assim, no mundo ocidental que a gente conhece, a técnica da tatuagem foi utilizada inicialmente para cobrir cicatrizes, né? Marinheiros e galera. Assim, por isso que muito se tem tradição de tatuagem nas prisões, né? Nos navios, né? Era dos marinheiros antigamente. Eu morava em Santos, né? Na época pouca gente tinha tatuagem. Mesmo dentro do movimento hippie, assim, você não via, né? Nos anos 70, assim, aquela galera tatuada, igual você vê hoje na juventude roqueira, de uma forma geral. E eu lembro que os marinheiros lá do Porto de Santos é que eram os caras que tinham tatuagem. A gente ficava muito impressionado. O cara aparecia na praia com uma tatuagem. Meu Deus, que era um escândalo.
Então, o fato de você se tatuar, o fato de injetar tinta sobre a pele, ele mais ou menos acompanha a história da humanidade. Sim, isso aí é muito antigo. Os registros, os primeiros registros que se tem são muito, muito antigos. E provavelmente antes disso acontecia. As motivações, elas variam em todo o decorrer da história. Então teve um momento que foi proteção, teve um momento que foi mostrar assim, uma hierarquia.
Na máfia,
teve
né?
Um
na máfia japonesa.
Que foi estética, teve um momento que foi uma marca de rebeldia, teve uma, sabe? Então é muito difícil você falar, os caras faziam pra cobrir.
Hoje em dia a predominância é ornamental mesmo, né? E atitude, né?